Funcionamento em permanência da instituição Assembleia da República e que em momento algum esteve em causa a possibilidade de se legislar e de se legislar com caráter de urgência, obviamente eliminando, por assim dizer, os prazos normais do que seria a atividade legislativa, porque a urgência do momento o ditava, mas em momento algum esta Câmara deixou de cumprir as suas responsabilidades e corrigir sempre que necessário a mão. De facto, a complexidade muito que aqui discutimos hoje resulta do facto de sucessivas vezes ter sido necessário afinar, acertar, melhorar, recolher contributos de todos os grupos parlamentares e, em particular, esta Lei 1A-2020 foi fruto, nas duas ou três vezes que aqui foi objeto de revisão, de um amplo consenso e de uma construção de soluções em que a experiência e a auscultação do que os profissionais dos respectivos setores nos diziam tornaram, de facto, um ato legislativo melhor do que aquilo que era inicialmente proposto e mais ajustado a essas necessidades. E é este o debate que estamos a fazer. Sr. Deputado Pedro Franzão, não estamos a discutir jurisprudência do Tribunal Constitucional sobre matérias, nenhuma das quais está em discussão hoje. Dos vários processos em relação aos quais houve litigância constitucional, na totalidade tivemos um número inferior a 30 daqueles que subiram ao Tribunal Constitucional e um número menor ainda daqueles em que houve identificação de uma inconstitucionalidade, e muitos deles foram situações em que houve tomada de decisões por autoridades. Aliás, sublinho-se, nem sequer autoridades da República, em muitos casos autoridades de direções gerais ou de direções regionais, e em que o que aconteceu foi ausência de competência para intervir e para restringir direitos fundamentais. Portanto, nenhum dos diplomas que estamos aqui a discutir, ou seja, aparentemente há aí uma pulsão negacionista que veio ao de cima no âmbito deste debate e que está a excitar a bancada parlamentar desse lado. Mas o que aqui discutimos passou o crivo da constitucionalidade em vários momentos, apesar da sua excepcionalidade, apesar da urgência, apesar da necessidade de revisitação, e é isso que, em primeiro lugar, queríamos assinalar. Em segundo, obviamente, olhando para o conjunto de matérias que aqui temos, há que proceder-se a uma triagem. Muita da legislação extraordinária foi sendo objeto de revogação, as aprovadas por decretos-leis e algumas também que constavam de atos legislativos da competência desta Câmara, e umas até já passaram, de alguma maneira, a ser definitivos. Já lerei mais detalhadamente quanto à transmissão online de reuniões dos órgãos das autarquias locais, mas a possibilidade de realizar reuniões à distância foi incorporada, como regra geral, na revisão do Código de Procedimento Administrativo e, portanto, foi um ensinamento da pandemia que foi já introduzido como regra geral para o funcionamento da ordem jurídica. Reporto-me, não à sua transmissão, mas à possibilidade de realização à distância de reuniões quando algum dos membros não pode estar presente. Mas, Sr. Deputado, não se preocupe, acompanharemos a iniciativa porque ela é valiosa e é outro daqueles aspectos que nos parece passar pela triagem daquilo que deve ficar. Mas, para além da triagem daquilo que deve ficar definitivamente para o futuro, ainda encontramos, e nesse aspecto isso já foi referido ao longo do debate, algumas matérias que transitoriamente devem continuar a manter-se em vigor. Uma das quais foi referida, e há toda a nossa disponibilidade para também fazer, como o Sr. Estado dava nota disso, o debate na especialidade, a matéria relativa aos atestados médicos multiusos, efetivamente, até que se tenha completado o processo legislativo que o substitua em definitivo, é importante que se mantenha uma ponte entre regimes e, de facto, a maneira de cautelar a situação destas pessoas é transitoriamente continuar a ter este regime em vigor e isso, na especialidade, também será muito fácil de alcançar. Em matéria, como dizia há instantes, de transmissão online das assembleias ou das reuniões das câmaras municipais. É, de facto, uma matéria complexa, mas em relação à qual estamos, diria, quase por unanimidade, de acordo quanto ao princípio. Ou seja, é um mecanismo adicional de democracia, é um mecanismo adicional de acesso dos cidadãos à informação. Aquilo que nos parece é que temos que melhorar algumas das redações, porque há vários temas que estão misturados debaixo do mesmo chapéu. Uma questão é saber se uma reunião pode realizar-se remotamente quando há uma necessidade, ou se um membro pode intervir remotamente por alguma razão em que esteja impedido. É um tema, e acho que a resposta será tendencialmente positiva. E depois temos outra que é saber se deve haver obrigatoriedade também de transmissão, algo que muitas autarquias fazem voluntariamente, mas que de facto não deve passar a ser também obrigatória. E hoje em dia, acho que todos reconhecemos, é muito difícil encontrar circunstâncias em que é impossível reunir os meios técnicos, pelo menos no município, para poder fazê-lo. Podemos discutir se de facto nas freguesias todas estarão em condições de o fazer, mas quanto aos municípios há um consenso bastante alargado que tecnologicamente é muito fácil, através de uma rede social e de uma câmara montada na sala das sessões para fazer essa transmissão. Agora, o que temos temos que verificar é se isso significa que também tem que se guardar no site a gravação por tempo indefinido, uma vez que ela já foi transmitida, e, portanto, estas duas temáticas não são necessariamente ambas merecedoras da mesma conclusão, mas isso é um pormenor para tratarmos na especialidade. Quer a iniciativa da Iniciativa Liberal, quer a proposta do LIVRE, merecem dessa perspectiva um acolhimento e uma construção de uma solução equilibrada que melhore efetivamente o escrutínio, a transparência e a proximidade dos cidadãos, que muitas vezes eles próprios não se podem deslocar para intervir e podem encontrar aqui um mecanismo adicional para cumprir esse mesmo objetivo. E, finalmente, uma última nota, só para mesmo para concluir, Sra. Deputada Márcia Passos, eu acho que o PSD hoje achou que teve um brinde de uma declaração política sobre justiça, que foi o que a Sra. Deputada esteve a fazer. Não se reportou, efetivamente, àquilo que está em cima da mesa e à discussão desta temática. E já agora, não lhe fiz a pergunta há pouco, mas deixo tomar a interrogação, ainda que possa não ter resposta. O PSD já, de facto, entregou uma iniciativa sobre esta matéria há muito tempo, mas nada impediu o PSD de a ter agendado. Quem agendou foi o Governo. Quem trouxe de forma completa sobre todas as matérias deste tema a debate hoje e o PSD arrastou a iniciativa foi o Governo da República. Portanto, não acho que seja fundamental estarmos a ver quem é que cruzou a meta primeiro, mas, de facto, quem começou a correr primeiro, neste caso, agendando, foi o Governo.
Está a ter de concluir. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, Srs. E Srs. Deputados. A pandemia Covid-19 já passou, felizmente, não deixa saudades, mas há mudanças na nossa organização, nas nossas formas de trabalho, que nós não podemos desvalorizar. E algumas vieram para ficar. O trabalho à distância é uma modalidade hoje muito mais recorrente do que era no passado. A abertura dos serviços públicos também para contactos à distância está melhor hoje do que estava no passado, ainda bem, porque deslocar presencialmente a um serviço público é muitas das vezes uma matéria de enorme sacrifício para cidadãos, não só pela distância, mas pelas dificuldades de acesso à administração pública. No entanto, há questões concretas que convém nós parcelarmente identificarmos para garantir que nestas mudanças as coisas positivas que aconteceram não são também levadas e deitadas fora. Primeira, o acesso das pessoas de forma mais livre, desprendida, a órgãos municipais, órgãos nacionais, à administração pública. Deve ser mantido? Não deve ser mantido? Nossa resposta é: deve ser mantido. As reuniões não presenciais de órgãos da administração pública. Deve ser permitido ou não deve ser permitido? Deve ser permitido, mas não deve ser a regra. Esta é a nossa posição, porque não, nada substitui o contacto presencial. Mas também, na verdade, nada obriga que esse seja um dogma em cima da mesa, como a alternativa parece querer colocar. Do nosso ponto de vista, essas melhorias são positivas, devem ficar. As excepcionalidades que foram criadas por falta de resposta dos serviços públicos para garantir os direitos que as pessoas tinham e deveriam manter, o caso dos atestados multiusos, não estão ainda corrigidos. Já foram dados os exemplos anteriores. O Estado continua a tardar a dar resposta aos atestados multiusos, a sua renovação, e os atrasos vão na escala de anos. E é o direito das pessoas que pode ficar em causa. Deve ser criado um regime excepcional para dar mais tempo para o Estado continuar a servir as pessoas e não para afastar as pessoas dos seus direitos? Deve. E desse ponto de vista, a abertura para debate em especialidade faz sentido. Gostamos que participaremos nesse debate também. Uma questão que deveria ficar respondida neste debate prende-se com a gratuitidade da linha SNS 24. Porque o que mudou não foi só o acesso à linha SNS 24 para as dúvidas gerais de saúde. Foi o Estado considerar, e bem, que a linha SNS 24 é uma primeira triagem para casos de saúde, para todos, não só para Covid-19, não só para uma doença, uma patologia específica, mas para todos. Ora, essa mudança, tendo nós acabado com as taxas moderadoras, não faz sentido agora criar uma outra taxa moderadora indireta sobre essa matéria. E a pergunta é: o que é que o Governo vai fazer sobre isso? É porque é positivo existir a linha SNS 24. É positivo porque ela, desde que ela responde às pessoas, é positivo porque é um primeiro acesso simples para alguma resposta no âmbito da saúde, é positivo porque desonera outras instituições, em particular as urgências hospitalares, mas não só, também os centros de saúde. E se o Governo nos diz, do lado do Ministro da Saúde, que quer promover as consultas da telemedicina à distância, etc. Por um lado, promove o relacionamento à distância, mas por outro, vai criar dificuldades onde eles não existem neste momento. A pergunta é se isto faz sentido. E por isso eu espero que o Sr. Secretário de Estado possa responder antes do final deste debate, serenando os ânimos, dizendo que, de facto, uma coisa que é positiva não vai ter aqui, não vai ser atirado com a água do banho no final deste debate. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção no debate, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu pedi hoje para voltar a trazer ao hemiciclo o Minuto Liberal, porque hoje é um dia feliz. É um dia feliz para a Iniciativa Liberal, é um dia feliz, espero, para todos os Srs. Deputados, para quem nos está a ver e ouvir em casa, porque acabaram simbolicamente as restrições às nossas liberdades decretadas a quando da pandemia. É simbólico, eu sei, não, nem todas foram revogadas, mas é um dia feliz. É um dia feliz também porque revogam 51 leis. Para quem, como nós, acha que há leis a mais, intervenção de Estado a mais, é um pequeno princípio. O programa Revogar Mais, o Secretário de Estado, para nós devia-se chamar a revogar ainda mais, porque se só revogaram 4 mil diplomas, deve haver uns 40 mil para revogar. E as leis que são revogadas, muitas delas, representavam, de facto, estas restrições às liberdades, às entidades económicas, nas escolas, na utilização de máscaras, que ainda não acabou de ver, mas também restrições à liberdade económica e às relações livres nos mercados, sejam eles nos mercados de crédito, nos mercados de arrendamento, nas moratórias várias que ainda persistiam e nos processos orçamentais e limites de endividamento das autarquias. Portanto, um dia tardio, mas feliz, de fim destas restrições. Mas eu pedi este minutinho para alertar para outra coisa. É que as restrições que hoje estas revogações fazem sair pela janela são restrições que podem voltar a entrar pela porta da revisão constitucional. Porque quando o PS e o PSD querem voltar a introduzir no nosso texto constitucional a possibilidade de confinamento sem envolvimento da Assembleia da República, a Assembleia da República, o Sr. Deputado Pedro Galdo Alves, que ainda há minutos elogiava quanto ao seu funcionamento. Quando o PS e o PSD querem voltar a tornar possível, ou querem tornar possível pela primeira vez, que os serviços secretos usem metadados sem as salvaguardas do processo penal, estamos a restringir as liberdades individuais das pessoas. E o nosso artigo 288 dos limites materiais da revisão diz que se deve respeitar, na sua linha D, direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Não o estamos a fazer. E a Iniciativa Liberal não vai deixar que a revisão constitucional seja constitucional. E não vai deixar que as restrições que hoje estão a ser revogadas voltem a entrar por via desta revisão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção no debate, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pedi a palavra para esclarecê-lo, talvez o senhor não estivesse com muita atenção quando eu usei da palavra, mas de facto quem trouxe à baila as normas constitucionais não foi o deputado Pedro Frazão, foi o parecer da Ordem dos Advogados que emitiu sobre esta proposta de lei do Governo essas mesmas considerações. Portanto, não foi o Pedro Frazão, deputado do Chega, Sr. Deputado. E sobre a posição negacionista, ó Sr. Deputado, tenha de cor. Quando nós tivemos aqui ontem o debate com o Sr. Primeiro-Ministro e todo o Governo em que negaram os problemas que existem no SNS, as pessoas a morrerem nas urgências, em enormes listas de espera e a falta de socorro, e o negacionista sou eu. O Sr. Primeiro-Ministro negou a problemática da habitação e a enorme ignorância que foi utilizada na elaboração do PowerPoint sobre a habitação, e o populista sou eu, o negacionista sou eu. O Sr. Primeiro-Ministro negou os problemas da defesa e o negacionista sou eu. Negou os problemas da agricultura e as manifestações feitas pelos agricultores e o negacionista sou eu. Negou os problemas da segurança com as forças de segurança, a falta de valorização das polícias e o negacionista sou eu. Continua a negar os problemas nos tribunais. Continua a negar que o Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina, disse que a redução do IVA não ia trazer consequências na descida dos alimentos, mas ontem, afinal, o Sr. Primeiro-Ministro já veio anunciar a descida do IVA dos alimentos.
Ó Sr. Deputado,
tenha decoro. Os negacionistas em Portugal estão no Governo e estão na vossa bancada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais nenhum pedido da palavra, para encerrar o debate, tem a dita o Sr. Secretário de Estado da Presidência com o Sr. Ministro, André Mós Caldas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Márcia Passos, permita-me uma ligeira precisão. O Governo não vai a reboque do PSD, como já aqui foi lembrado, é a iniciativa do PSD que é arrastada pela iniciativa do Governo. E que triste vida seria a desse rebocador, porque o que o PSD aqui propõe é a revogação de três números de um artigo de uma lei.